Senhor presidente, senador Roberto Requião, colegas de Senado de outros tempos, povo que nos ouve, que nos escuta, que nos vê. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna, há tanto tempo frequentada, né? E a oportunidade de discutir este tema, quer dizer, uma sessão temática sobre a defesa da soberania nacional, que para mim constitui a questão magna do nosso Brasil, do Brasil de hoje, de nossos dias e de dias passados também. Quero cumprimentar o senador Requião, quero cumprimentar efusivamente por esta iniciativa de convocar essa sessão temática. Quero cumprimentar a senadora Ideli Salvatti, que eu sei que colaborou muito na convocação de ex-senadores. E quero cumprimentar o senador Requião pelo papel que vem desempenhando na luta pela soberania nacional, na convocação da opinião pública, da população brasileira, para enfrentar esta questão que é, a meu juízo, a questão decisiva. Porque é claro que nós temos muitos problemas graves a discutir, é muito importante que discutamos a questão da corrupção, a questão das desigualdades, a questão da saúde, da educação, enfim, temos uma problemática imensa e grave que precisa ser debatida e é debatida nesta casa e na outra casa do parlamento, e temos que discutir essa questão também com a população para, enfim, chegarmos à possibilidade de formulação de um projeto de desenvolvimento brasileiro que enfrente de forma eficaz todas essas esses problemas que agravam a nossa população. Entretanto, senhor presidente, não cabe levar a uma discussão séria e efetiva dessas questões e tentar formular um plano de desenvolvimento se nós não temos a condição básica, essencial, a condição sine qua non de enfrentarmos essas questões, que é a questão da soberania. Porque o fato é esse, eu tenho lido muito e tenho participado de discussões sobre intelectuais, professores e representantes do povo que discutem a questão da dependência, né? O desenvolvimento dentro da situação de dependência. Eu participo dessa discussões e apresento pontos de vista, entretanto, eu acho que, na verdade, esta dependência é muito mais profunda do que uma mera influência sob o ponto de vista econômico e político. Esta dependência, senhor presidente, se chama dominação. Esta que é a verdade. Quer dizer, o Brasil é um país submetido a uma situação de dominação, uma dominação que não é humilhante, uma dominação que se faz com forma, enfim, parlamentar, com forma diplomática. Mas toda vez que o Brasil formula um projeto de desenvolvimento que começa a avançar na execução desse projeto, há uma intervenção que se faz em aliança com interesse, com setores da população brasileira interessados na aliança com o grande capital e que se beneficiam e usufruem dos resultados dessa intervenção. E toda vez que o Brasil tenta formular um projeto e tenta seguir os primeiros passos desse projeto, está sujeito a uma intervenção que tem inspiração de fora, inspiração que vem do hemisfério norte, do grande capital. E, evidentemente, em aliança com as elites econômicas brasileiras e essa mídia espúria que não é brasileira, que é antinacional, na verdade dos fatos, e que acaba produzindo sobre a população, sobre a opinião pública, uma situação de crise política, e da crise política vem o golpe, seja por intervenção militar, seja, como foi o último agora, por uma intervenção sofisticada, com a participação do Poder Judiciário, que é altamente, altamente lamentável, mas é assim. Senhor presidente, eu tenho uma vida política longa, então eu assisti, eu vi esta intervenção com Getúlio Vargas, depois vi com João Goulart e agora, recentemente, quando eu esperava que depois de toda a nossa luta pela restauração da democracia no período do governo militar, eu esperava que nunca mais fosse presenciar um golpe de Estado no Brasil, mais uma vez ele ocorreu. Por quê? Porque o Brasil se projetava extraordinariamente, muito além da sua presença normal no cenário internacional. O Brasil tinha um protagonismo, o Brasil liderava a América do continente sul-americano numa atuação de liderança para a autonomia do continente, para exatamente soberania dos países todos da América do Sul. E estava liderando com êxito e evidentemente, isso se refletiu numa posição continental que não agradou as sedes do grande capital internacional, que via com muita desconfiança e como se estivesse violando um estatuto que era imposto por este capital e que tinha vigência há muitos anos no nosso continente. E aí resultou na deposição, no golpe, numa intervenção que foi feita com uma sofisticação que os golpes anteriores não tiveram. Esta vez tinha que ser uma intervenção mais sofisticada, porque o uso do golpe militar, o uso da força armada, da força bruta, já estava desmoralizando em demasia as fontes de intervenção. Então, já havia uma primeira experiência feita com o Paraguai, no Paraguai, na deposição do presidente Lugo, com a conivência do Poder Judiciário, e a trama foi trazida para o Brasil com muita competência, como sempre, contando com as lideranças desta elite econômica e com o domínio todo da mídia brasileira, para provocar uma situação em que o golpe foi dado, entre aspas, constitucionalmente. Na verdade, desconstitucionando o país. Nós fomos desconstitucionalizados por essa intervenção espúria, por essa intervenção que foi golpista e que teve como fim exatamente fazer retroceder o Brasil e os países da América do Sul, especialmente a Venezuela e a Argentina, que constituíam um eixo de liderança do continente, para que tudo voltasse ao ponto em que a história registra como sendo uma situação de dependência e que, na verdade, é uma situação de dominação. E como enfrentar isso? Quer dizer, o Brasil vinha se projetando no cenário internacional, o Brasil vinha participando até de acordos importantes, como foi o acordo do Irã, o acordo nuclear do Irã. O Brasil tinha um desempenho muito importante no cenário mundial que não tinha antes, na América do Sul, no continente africano. O Brasil participou de uma aliança de países não ligados ao grande capital, os BRICS, uma aliança com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, estabelecendo um diálogo sul-sul muito influente na composição e na orientação da ação dos BRICS. Enfim, o Brasil tinha uma posição econômica razoavelmente boa, mas uma posição tecnológica importante, também foi capaz de, com recursos próprios, desenvolver a tecnologia de enriquecimento do urânio, fez parcerias para desenvolver projetos de grande potencial tecnológico, como o submarino atômico e o avião de última geração. Isto é, o Brasil vinha crescendo industrialmente, vinha crescendo nas suas exportações de commodities, porque é um país que tem condições para isso, e vinha, enfim, se projetando, constituindo uma política que, pela primeira vez, se dedicava, se voltava prioritariamente para resolver o problema das desigualdades e avançava nesse sentido, dando um exemplo ao mundo, até ao mundo, de que é possível conciliar, né, o desenvolvimento e a cuidado com a economia com a questão da desigualdade, porque há um fator que favorece até os esforços de desenvolvimento na medida em que cria a demanda interna, fortalece a demanda interna. O Brasil vinha dando exemplos estimulantes ao mundo, o Brasil vinha dando exemplos até promissores sob o ponto de vista de evolução da humanidade e de evolução da própria política mundial. O Brasil vinha mostrando que tem uma vocação histórica, uma vocação cultural, uma vocação popular mesmo, uma vocação política de se constituir em potência da paz. O Brasil não aspira a ser uma potência econômica consumista, nunca aspirou a ser potência militar, cuida das suas forças armadas porque são necessárias até para garantir o respeito internacional, mas o Brasil sempre foi um país voltado para o fortalecimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, como sendo aquela entidade capaz de interferir nos conflitos entre nações e buscar consensos e buscar, enfim, entendimentos que sejam pacíficos e que evitem exatamente o confronto militar, o confronto de militar que hoje horroriza a população mundial. Horroriza e ameaça, mais uma vez, a humanidade está ameaçada por ambos os lados, seja pela degradação do planeta, seja pela explosão de uma guerra atômica. A humanidade outra vez está ameaçada de extinção, e o Brasil desempenhava um papel importante nisso, se mostrando, se afirmando e atuando no concerto das nações, no sentido de buscar a paz, de buscar o entendimento segundo a sua tradição, segundo, enfim, o Brasil não tem a arma atômica. O Brasil colocou esta renúncia à arma atômica na sua própria Constituição, dando uma demonstração inequívoca de vocação para a paz. E o Brasil, pela sua dimensão, a sua dimensão territorial, econômica, demográfica, a sua dimensão política no cenário mundial, o Brasil vinha se afirmando dentro do continente sul-americano como uma liderança aceita, sem contestação e nem sem receio de imperialismo nenhum. O Brasil vinha no caminho de se constituir uma potência da paz competente para conduzir, auxiliar, participar de entendimentos que fortalecessem a ONU e que servisse à humanidade, não só para evitar conflagrações ainda mais extensas e mais horripilantes, como também influir na questão da preservação ambiental, isto é, da nossa própria preservação como espécie. Enfim, senhor presidente, eu, eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência pela sua presença, pelo prestígio que Vossa Excelência angariou dentro deste país, junto ao povo brasileiro, exatamente por essa posição de defender a soberania, porque sem soberania é em vão que a gente discute esse problema, problema de desigualdade, problema de educação, saúde, corrupção, é em vão, porque todo momento em que nós formulamos uma diretriz e seguimos um projeto nacional em busca do desenvolvimento autônomo e autêntico brasileiro, sofremos uma intervenção. Então, eu quero aproveitar esse ensejo para manifestar aqui, mais do que a minha indignação, a minha inconformidade com essa violência que nós estamos sendo submetidos. A violência que destruiu a nossa engenharia, que destruiu grande parte da nossa indústria, que destruiu a nossa vida política, essa que é a verdade. Então, políticos, representantes como Vossa Excelência e como os que aqui estão para participar desse debate, orgulham o Brasil, orgulham a população brasileira e nos infundem a esperança, e mais do que a esperança, a certeza de que nós vamos enfrentar mais esta intervenção, vamos dar a volta por cima e vamos afirmar o Brasil como aquilo, como no caminho daquela que é a sua própria vocação, a construção de uma grande de potência, mas uma potência da paz, uma potência capaz de valorizar a democracia, valorizar o seu povo, valorizar a amizade e a fraternidade entre os povos, e essa é a nossa expectativa e a nossa confiança na liderança de Vossa Excelência para esse fim. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e me regozijo de estar aqui nessa tribuna para poder dizer isso a Vossa Excelência e aos que